Quando falamos algo e não somos compreendidos, dizemos que existe ruído na comunicação. Mas esse ruído metafórico não é o único que pode trazer problemas. O Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído é chamado de INAD Brasil, por conta da sigla que vem do inglês, International Noise Awareness Day. O tema de 2023 é Efeitos do Ruído na Comunicação, trazendo a ideia de como o excesso de ruído dificulta a comunicação com os que estão em nosso entorno. A engenheira civil e professora da Universidade Estadual de Maringá, Aline Lisu Antoneto, explica que os ruídos presentes em nosso dia a dia podem ser muito mais danosos do que imaginamos, e não apenas para a nossa audição.
Quando a gente fala de ruído, a gente separa aqueles sons que são muito fortes, com um volume muito elevado, ou então sons sem harmonia, que são desagradáveis. O problema desses sons é que eles provocam reações adversas no corpo humano, reações que são prejudiciais à saúde. E isso pode ser desde uma surdez, que talvez seja o efeito mais conhecido pela população em geral, até até efeitos muito prejudiciais, porém que as pessoas não sabem a origem, como, por exemplo, problemas digestivos, cardiovasculares, muitas vezes dores de cabeça, estresse, insônia. Nas escolas, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, tudo isso com origem no ruído que acontece no entorno e nos ambientes que as pessoas ocupam. Uma música num volume muito alto, quando a pessoa escuta isso, seja no ambiente ou seja por meio do fone de ouvido, pode provocar lesões. Então, a pessoa sente-se bem, sente de certa forma um prazer por escutar aquela música porque gosta, no entanto está se expondo a um risco de perda auditiva, por exemplo. Outras fontes podem ser tráfego de veículos, obras, num ambiente de trabalho, pode ser uma reunião acontecendo na sala vizinha. Então, todos aqueles sons que não interessam para a atividade que eu estou desenvolvendo são caracterizados como ruído a partir do momento que eles interferem na minha atividade. E, além disso, aquilo que me é desagradável, não podendo esquecer de forma alguma que toda vez que um som for muito forte, mesmo que me seja agradável, ele se torna um ruído.
Se por um lado podemos evitar alguns ruídos, como um fone de ouvido que fica em um volume alto demais, muitas vezes inclusive para camuflar outros sons, por outro, dependemos do investimento em acústica de qualidade, políticas públicas e fiscalização para que as normas e leis que já existem na área sejam cumpridas.
Organização urbana, educação ao dirigir, barreiras acústicas, tratamento das edificações, tratamento em fachada ou dentro dos ambientes. Mas o diferencial do INAD e por que essa data, essa comemoração é importante, é que a gente precisa conscientizar a população em geral de que ela precisa se proteger em relação ao ruído que está no entorno dela. Nós temos legislação, temos normativas, tanto de alcance nacional como normativas internacionais, então as regras existem. No entanto, nem sempre isso é cobrado, muitas vezes é permitido que, por exemplo, empreendimentos novos construam sem atender a toda a legislação no que se fala, no que se refere às regras sobre conforto acústico. Enquanto o ideal seria que fossem de fato aplicadas as normas para que se construíssem espaços de fato confortáveis, que de fato proporcionem bem-estar aos usuários. E não só espaços fechados, edificações residenciais ou comerciais, também espaços abertos, porque na concepção das cidades nós temos regras também, e as regras em relação ao conforto acústico acabam ficando um pouquinho de lado em detrimento de tantas outras que são importantes. A verdade é que muitas vezes nós não temos mão de obra suficiente e muitas vezes não temos informação suficiente.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, níveis sonoros de até 55 decibéis não provocam reações negativas no corpo humano. Mas a partir desse valor, quanto mais forte o ruído, mais estresse pode ser provocado no organismo das pessoas. O grande problema é que boa parte das atividades são desenvolvidas em ambientes de trabalho ruidosos e espaços públicos e privados despreparados em relação ao conforto ambiental sonoro. Para a professora, a ideia é conscientizar a população sobre a importância de preservar a qualidade sonora nos espaços de permanência e cobrar a implementação de medidas que nos protejam da poluição sonora e dos malefícios que ela traz.
O ruído é um tipo de poluente invisível. Isso significa que ele acontece, ele está na maioria dos ambientes, as pessoas estão expostas a ele, no entanto, muitas vezes elas não sabem disso, simplesmente desconhecem. E aí essa campanha vem para isso. Eu entendo que é muito importante a gente fazer abordagem com toda a população, mas há duas linhas que me chamam muita atenção. A primeira delas, nós devemos começar a conscientizar já as crianças, nas escolas, os jovens, porque tudo aquilo que você cultiva desde o começo se torna um valor e a pessoa pode levar assim para toda a sua vida. E um segundo ponto que também é muito importante é a difusão desse conhecimento nas escolas de nível superior, como nos cursos de engenharia civil, engenharia acústica, arquitetura, porque esses cursos formam os profissionais que daqui a algum tempo serão os responsáveis no mercado pelos projetos e também farão parte da administração pública, porque muito do controle do ruído pode sim partir da administração pública, por exemplo, com a questão de ordenação de uso e ocupação do solo.
Brenda Caramaschi para a CBN.